plataforma e a ligação à plataforma. Você está com a versão do Cor do Dinheiro ao nascer do dia, como sabe, o programa matinal, todos os dias às 8 da manhã. O meu nome é Camilo Lourenço e este programa serve para tentar ajudar a entender factos económicos e políticos. Antes de irmos ao programa de hoje, quero só fazer referência àquilo que é os disclosures que faço sempre neste canal e que é lembrar que o canal Cor do Dinheiro tem várias parcerias, a principal é com a Prozis. E isso dá-lhe a si a hipótese de ir fazer compras ao site com descontos apreciáveis. Normalmente esse desconto é 10% e para isso você só precisa de ir ao site e antes de pagar, um disco promocional escreve Camilo. Isso chega. Mas este mês há descontos que vão até aos 50%, que é o mês de aniversário da Prozis. Portanto, vale a pena e ainda por mais quando eu divulgo aqui as stories com aqueles descontos superiores a 10%. Bom, a segunda parceria é com a Belt. Belt quer dizer cinto. E para mim, cinto de segurança é aquilo que eu chamo os seguros. Sempre chamei. Os seguros são o meu cinto de segurança. A Belt segura o canal Cor do Dinheiro. E eu quero lembrar também que se você for. A Belt faz a mediação de seguros online. E que se você for aqui ao link em baixo, tal como no caso da Prozis, você pode beneficiar de descontos na negociação de seguros. Dê lá uma olhada, que olhe que vale a pena. E também quero lembrar que, ao mesmo tempo em que temos estas iniciativas, temos uma coisa chamada Minuto Belt nos seguros, que é para falar sobre seguros na Rádio Observador. Vale a pena lá ir. Bom, agora feito o disclosure, and without further ado, que já estamos atrasados, vamos lá ao programa de hoje e vamos começar, como sempre, pelo período de ordem do dia, para começar por uma notícia triste, que foi a morte do meu colega Pedro Cruz, antigo jornalista de rádio, antigo jornalista na SIC, e onde chegou a ligar os cargos de direção, e mais recentemente diretor da TSF. Eu não o conhecia bem, mas tinha um respeito enorme pelo trabalho dele, muito competente, muito sério, uma coisa muito importante, e ainda há poucas semanas estive com ele, mas a vida é mesmo isto. E é uma tristeza ver partir alguém com 53 anos e, sobretudo, com uma competência tão grande como Pedro Cruz. Ponto seguinte: o crescimento do Bildu no País Basco. O País Basco foi eleições este fim de semana, ontem, e o PNV, o Partido Nacionalista Basco, que era quem governava o Estado, quer dizer. Viu-se alcançado pelo Bildu. O Bildu é um nacionalista mesmo, pró-independentista. Isto cria um problema complicado em Espanha. Mais um, não é? Já tínhamos a Catalunha, já tivemos um problema muito grave no País Basco nos anos 80, 70 e 80, e para não falar mesmo dos anos 90. E o País Basco vai entrar numa fase muito difícil. Quem é que se pode responsabilizar por isto? Pedro Sánchez. Pedro Sánchez anda a brincar com as autonomias e anda a brincar com os independentismos. E, portanto, neste momento, como o PP não subiu o suficiente, o PNV, para se aguentar no poder, vai ter que governar com o Partido Socialista Obrero Espanhol, do senhor Sánchez. Não prevejo muita sorte, nem prevejo grandes coisas que vão sair dali nos próximos anos. E, sobretudo, que o País Basco se virar para o modus de independência de Catalunha, a Espanha vai ter mais um foco de problemas e mais um foco de tensões. Quando o Sánchez de lá sair, você vai ver a porcaria que vai deixar para trás, ok? Escreve isto. Ponto seguinte, lembra-se de ter dito aqui na altura, quando João Coutrinho Figueiredo anunciou a sua saída extemporânea da Iniciativa Liberal. E eu disse-lhe aqui na altura que os rumores que circulavam, e eram rumores muito bem informados, que ele estava a sair porque queria ser deputado europeu. Como veio ontem, Coutinho Figueiredo vai mesmo para o Parlamento Europeu. Repare, eu não tenho nada contra as pessoas terem as suas ambições e fazerem as suas opções dos partidos. O que tenho contra é sujeitarem-se a eleições e depois, de um momento para o outro, mudei de ideias e vão-me embora. Lembra-se daquele idiota do Nigel Farage? I want my life back, não é? Fez o disparate, ajudado lá pelos russos, não é? Fez o disparate de tirar o Reino Unido da União Europeia. Coisa que, aliás, está a custar bastante ao desenvolvimento e ao nível de vida dos britânicos. E depois, quando já tinha feito a porcaria toda, já want my life back, fui-me embora. Pronto. Isso é, essas coisas é que me preocupam, seriamente. Eu gosto muito do João. Conheço há muitos anos. Mas aquela saída não ficou bem. E, sobretudo, como se vê, a Iniciativa Liberal estagnou. E eu tenho cada vez mais dúvidas que o que está a ser feito e a liderança da Iniciativa Liberal seja capaz de manter o país, o partido em alta. É apenas uma suspeita. Ponto seguinte. A Galp e a descoberta de jazidas de petróleo na Namíbia. A notícia anda no ar há várias semanas. A Galp anda a fazer prospeção de petróleo ao largo da Namíbia, que é aquela prospeção que deixou de fazer em Portugal. Você sabe porquê, não é? Porque somos um país de idiotas, literalmente. Como se de um momento para o outro a gente pudesse deixar de utilizar combustíveis fósseis, não é? Como se, estamos falando muitas vezes aqui disso. Mas a Repsol e a Galp tinham explorações aqui, prospeção ao largo da costa portuguesa, nomeadamente ali junto ao Algarve e no Alentejo. E por causa das pressões desistiram daquilo da própria política do governo, do anterior, dos anteriores, aliás. E foi-se embora. Na Namíbia, está prestes a descobrir, ou parece que está prestes a descobrir uma jazida com muita capacidade de exploração comercial. Porquê é que eu trago aqui hoje? Primeiro para você perceber porque é que alguns investimentos já não se fazem em Portugal. Ah, investimentos são investíveis fósseis. So what? Nós deixamos de fazer certos investimentos. E está a acontecer o mesmo com os operadores de eletricidade também. Há coisas que já não fazem em Portugal, porque nós não somos um país atraente para certo tipo de investimentos. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você vai ver que se a Galp estar no jackpot na Namíbia, os resultados da Galp vão disparar, mais ano, menos ano. Pois eu vou apostar aqui consigo que, tal como na EDP, quando começarem a aparecer os resultados da Galp, você vai ver uma camada de idiotas, que não tem outro nome, que vai aparecer aqui a dizer que, epá, estes gajos sacam imensa massa de Portugal e dos portugueses, exploram os portugueses, e vai ver que isto vai ter tradução no aparelho partidário. Quem? Bloco de Esquerda e PCP. Posso apostar que você quiser. E depois a malta vai-se esquecer de olhar para os resultados e ver de onde é que vêm os resultados. É como é o caso da EDP. A EDP ganha dinheiro, mas é, sobretudo, fora de Portugal. Graças a Deus está fora de Portugal, está a perceber? Porque senão andava para aí aos caídos. Porque este mercado é uma miséria, como se vê. Portanto, o que você vai ver com a Galp vai ser uma coisa parecida. Aguarde. Vai-se lembrar destas palavras. Ponto seguinte. Eu queria falar hoje com um detalhe da entrevista do CEO do BPI, o João Pedro Oliveira Costa, à Rádio Renascença no fim de semana. Não vou falar já, porque não temos tempo aqui hoje, já vai perceber porquê. Temos aqui muita coisa muito urgente. Mas haverei de falar um dos próximos dias esta semana. E também a mesma coisa para a entrevista do Ministro da Agricultura ao Público. O José Manuel Fernandes, que eu já elogiei aqui várias vezes, dá uma entrevista ao Público que eu ainda não li, ok? Não li, portanto não vou comentar porque não li. Mas há um ponto que eu lhe vou mostrar, já que é para você ver, porque muitas vezes onde é que a classe política fala. Olha, a entrevista é esta, a manchete do Público é esta, mas a entrevista do José Manuel Fernandes é esta. E ele diz várias coisas que o Público vem buscar para destaque. Uma delas é: o primeiro objetivo é não perder um cêntimo da PAC. Acho muito bem, porque a senhora que lá estava era um desastre nesta matéria, como toda a gente sabe, não é? Aliás, ela percebia tanto da agricultura como eu percebo de produção de aguardente, que é muito pouco, não é? Só sei teoricamente como é que aquilo se faz. Mas este é um objetivo muito importante. Agora, a segunda declaração do ministro, que eu quero depois ler com mais detalhe, neste documentário, é esta: tem de haver um travão nos apoios à plantação de vinhas. Eu não sei qual é a justificação para isto, mas assumindo que existe ali alguma coisa de verdade, e eu acho que há, porque eu conheço um bocado mais ou menos bem e um bocadinho do setor, eu espero que o governo explique bem estas coisas. Porque a pior coisa que pode acontecer é quando os comércios começam a tomar decisões, nomeadamente em áreas de grande contestação, como é o caso da agricultura, sem explicarem bem as medidas. É que repare uma coisa. Quando você se explica, fica com moral. Porquê? Porque as pessoas podem não gostar, os lobbies podem não gostar, os diretamente afetados podem não gostar. Mas pelo menos o responsável político teve a coragem e teve a preocupação de explicar ao país porque é que a decisão é tomada. E a partir daí, é assim, meu senhor, não gostou, azar o seu. Isto é um imperativo de política económica, ou neste caso de política agrícola, e vamos implementá-lo. Agora, se não explicar, e isto não pode ser explicado só em entrevistas, espero que o José Manuel Fernandes perceba isto. E eu sei que a informação lhe vai chegar. Ok? Bom, vamos então para os assuntos mais importantes de hoje, assumindo que nada do que se disse anteriormente não era importante, o que não é verdade, como sabe. Bem, a Itália voltou a relançar nos últimos dias a candidatura, o nome de Mário Draghi, para presidente do Conselho Europeu. Como você sabe, e vai ver a seguir, existe em Portugal um lobby fortíssimo e também uma parte da Europa para colocar o nosso ex-primeiro António Costa naquele lugar. A pergunta que temos que fazer é: quais são as hipóteses de Mário Draghi e de António Costa? É muito simples. António Costa tem mais hipóteses. Porquê? Porque é melhor, é fantástico, não sei quantos. Não. Porque está integrado numa família chamada Partido Socialista Europeu, não é? Tal como o PSD está no PPE, e, portanto, aqueles cargos refletem o equilíbrio de forças num Parlamento Europeu. E isso vai-se ver agora a seguir às eleições europeias de 9 de junho. E qual é o ponto aqui? É que aqueles cargos se dividem entre conservadores e socialistas. Por exemplo, agora, Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Porquê? Porque o PPE tem maioria no Parlamento Europeu. Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. Ora, assumindo que as coisas vão manter assim, e é provável que se mantenham, a questão é saber quem é que vai ser o próximo Presidente da Comissão, o próximo cargo vai para um socialista. Ora, onde é que está Mário Draghi? Não está em nenhum destes grupos. E o problema de Mário Draghi está aqui. Em todo o caso, Mário Draghi, até pelo papel que ele fez no BCE, como já lhe disse aqui, eu tenho muitas dúvidas quanto a uma parte desse papel, no tempo, mas quem sou eu para estar a duvidar destas coisas? Mário Draghi tem muito prestígio. E, portanto, a partir do momento que a Itália pôs esta lebre a correr, está tudo aflito. Qual é a capital europeia, ou se quiser, a sede partidária onde há maior aflição? Ali chamas a capitarem por baixo. Largo do Rato. Partido Socialista. Bom, porquê? Porque as coisas vão-se decidir nos próximos meses. Ora, como o doutor António Costa tem justiça à perna, isto é difícil. A coisa vai-se resolver até lá, eu já lhe garanti que sim. Porquê? Porque eu acho várias coisas. Uma delas é, a justiça vai mesmo apressar a decisão, porque está a ser altamente pressionada. E já vamos a seguir. Bom, onde é que eu quero chegar? Depois dos Artur Santos Silva desta vida, depois dos Pedro Nuno Santos desta vida, fora a tonta da Ana Catarina Mendes, e mais uma série de gentalha que já falou disto, ontem, ou hoje de manhã, estava a ouvir aquelas entrevistas de Maria João Avilés na Rádio Observador, eu estive lá. E desta vez o candidato à entrevista chama-se Fernando Medina, ex-ministro das Finanças e, alegadamente, ex-candidato a secretário-geral do PS. Bom, Fernando Medina diz várias coisas. Mas uma das coisas que diz é, eu vou-lhe ler, não vá à palavrinha, mas eu vou-lhe ler a expressão mais importante da entrevista dele. Nenhum português vai compreender que o atraso na justiça condiciona a ida de António Costa para um lugar europeu. Está-se mesmo a ver que Fernando Medina se transformou no mais recente peão de combate à justiça portuguesa. Na pessoa da Procuradora-Geral da República, Lucília Ligalho. Eu já lhe disse aqui na semana passada, acho que o Ministério Público está a cometer erros sobre erros, alguns deles gravíssimos, mas nada disto justifica que os políticos andem a pedir a demissão da Procuradora. A pior coisa que pode acontecer num país é as instituições andarem ao sabor da opinião dos analistas e da opinião dos políticos. Ok? Não se demite uma Procuradora-Geral por causa daquilo que aconteceu. Não é aceitável, não é bonito e, sobretudo, não é institucional. Isso é uma coisa que deve calar fundo na consciência dos portugueses, porque nós somos um país onde as instituições não têm peso. Ora, isto seria contribuir. Aliás, o Presidente da República, na semana passada, eu esqueci-me de falar sobre isso aqui, teve uma intervenção lamentável. Quando veio contestar o que as pessoas andam a pedir, a demissão da senhora, a dizer assim: eu não posso demitir a senhora. Quem pode demitir a senhora, quem pode propor é o governo. Mas what the fuck? Então o Presidente da República precisa dizer uma coisa destas? Não! O senhor Presidente da República pode dizer o seguinte: meus senhores, isso não é matéria que eu sequer esteja a equacionar e acabou. Ou não fala do assunto. Agora dizer: ah, pá, quem pode fazer são eles, é estilo: é pá, estou a sacudir a água do meu capote para a água do capote do Primeiro-Ministro. E eu diria o mesmo se o Primeiro-Ministro não fosse Luís Montenegro e fosse António Costa. Isto não é aceitável. É mais uma idiotice do Presidente da República. Mas voltemos a Fernando Medina. Fernando Medina já percebeu que o debate na Europa está muito aceso e já percebeu que a Itália está muito a se a falar a sério quando quer pôr o Sr. Mário Draghi, e sabem todos que devem a sua vida a António Costa. Fernando Medina deve ir a José Sócrates, foi estar a José Sócrates, não é? E de vez em quando parece que esquece que ele fez parte do governo que levou o país à bancarrota. Mas enfim, Fernando Medina deve a vida, a importância da sua vida política a António Costa. E portanto está a fazer mais uma pessoa a fazer pressão. Onde é que eu quero chegar com isto? A decisão sobre António Costa está tomada. O próprio António Costa sabe isto. Ok? Dentro da justiça, na própria justiça, há gente de peso que defende isto. E que acha que António Costa nem sequer, porque a investigação nem sequer deve seguir, e que, até pelas justificações dadas no próprio acórdão da relação de Lisboa, na semana passada, e o próprio Presidente da República já percebeu isto. Portanto, a decisão em relação ao António Costa está tomada e é inevitável. A questão é, vai ser conhecida na próxima semana, ou nas semanas a seguir, ou daqui a 2 meses. Não sabemos. A decisão está tomada. O problema disto tudo é, como se vai ver, isto representa uma cedência da justiça face à pressão política. Eu sou daqueles que acham lamentável que o Ministério Público leve anos e anos com processos e a torrar a vida das pessoas. Já não falo só dos leaks que faz para a comunicação social, falo no manter as pessoas em lume brando durante uma série de anos. Isto é inaceitável. Mas é inaceitável é percebermos que há centenas de portugueses nessa situação, mas há um que se vai safar, porque entretanto é um político com um peso muito grande. Tem uma camada de gente na política a fazer pressão para isso e, ao mesmo tempo, olhem, vejam lá, nenhum português vai perceber. Não, não, eu percebo. Não quero favores a António Costa. António Costa é um cidadão igual aos outros. E, portanto, se os outros estão a passar por aquilo, eu não aceito, como cidadão, não é, que haja favor em relação à situação de António Costa. Bom, ponto seguinte. A polémica Pedro Passos Coelho, Paulo Portas. Na semana passada, como toda a gente sabe, foi objeto de conversa aqui, o doutor Passos Coelho, que às vezes é um bocado desastrado a falar, já falámos aqui várias vezes sobre isso, na entrevista a Maria João Avilés, revelou pormenores do governo da Troika. Como eu lhe disse aqui na altura, nada daquilo me surpreendeu, porque eu sei de muitos pormenores que aconteceram durante aquele período da Troika e do governo, e de diferença dentro do governo. Nada daquilo me surpreendeu. Mas eu vou recordar para as pessoas mais distraídas o que é que estava aqui em causa. Pedro Passos Coelho disse isto. Julgo que ele não sabe isto. Ele, Paulo Portas. Para impedir uma humilhação do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, que era Paulo Portas, obriguei o Ministro das Finanças a assinar comigo e com ele, Paulo Portas, a carta para as instituições da Troika. Assinámos os três. A Troika exigia uma carta só dele, de Paulo Portas. Porquê? Porque não confiava nele. Isto foi aquilo que Passos Coelho disse. Isto serviu para mostrar as divergências que havia entre o CDS e o PSD naquele governo. Todos nós sabemos disso, aliás, a prova mais evidente é que Paulo Portas andou a dessolidarizar várias vezes com as decisões do governo. Uma delas até apresentou uma demissão, qualificando-a de irrevogável. Pois nós sabemos onde acabou a irrevogabilidade. Bom. Aliás, e deve ter sido esse o momento em que Pedro Passos Coelho mais cresceu politicamente como figura importante na política portuguesa. Quando disse, eu não aceito a demissão do Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros. Ora, porquê é que tudo isto aconteceu? Porque, como disse Passos Coelho, na mesma entrevista, a partir de certa altura havia um problema de confiança em relação ao parceiro de coligação, que era o CDS, que estava no governo, através de Paulo Portas e outras pessoas. E então passou a exigir cartas assinadas por Paulo Portas. E Passos Coelho, o que disse, que é uma verdade, foi que, para não humilhar Paulo Portas, passaram os três a assinar a carta. Bom, ele divulgou isto. Eu não sei se terá sido o melhor momento para fazer esta brincadeira, mas como já percebeu também, eu nesse mesmo dia ouvi logo uma informação de Paulo Portas, não, e de fonte bem próxima, Paulo Portas não tinha gostado daquilo, e como se percebeu, ontem, no seu comentário na TVI, eu não tinha visto, mas depois fiquei-me telefonado a dizer para ir ver e eu fui ver. E o Paulo Portas ontem diz isto, ok? Eu vou citar ipsis verbis. Às vezes, Passos Coelho achava ou dava a entender que achava que a Troika, que achava a Troika um bem virtuoso. Eu achava a Troika um mal necessário. Isto é uma maneira airosa de Paulo Portas sair do problema. Mas agora vamos ao fact-check, ok? Paulo Portas diz assim: eu achava mal necessário. O Pedro achava que era um bem virtuoso. Há uma diferença profunda entre as duas situações. O bem virtuoso é o quê? Não, estes tipos estão-nos a propor coisas que fazem sentido para o país. O mal necessário é o quê? Pusemos a jeito porque pusemos numa bancarrota, não temos dinheiro e agora estamos nas mãos dos credores. Como qualquer idiota, quando borra a pintura junto ao banco, sabe o que é, não é? Depois fazem de conta como políticos que não sabem o que é. Isto tem o seu de verdade para um e para outro. Primeiro, Paulo Portas tem razão quando diz que nos pusemos a jeito. Tem, e portanto é um mal necessário. Mas a pergunta é outra. A Troika esgotava-se nisto? Não. E Paulo Portas está farto de saber disto. Pode fazer as figuras que quiser agora. Pode até contestar. Epá, o Pedro devia ter falado nesta altura. Eu sinceramente acho que não devia ter contado aquilo, neste momento. Podia falar naquilo no seu livro de memórias o que quisesse, não era agora. Devia ter feito. Isso é outra história. Agora, a pergunta é esta: a Troika serviu só para nos pôr as contas públicas em ordem? Não. Então vamos lá. Quem é que obrigou à venda da EDP? Porque não fazia estar nas, sentia estar nas mãos do Estado. Foi a Troika. Quem é que obrigou à venda do CTT? Foi a Troika, certo? Quem é que obrigou a reformar um mercado de trabalho? Foi a Troika. Ah, e vejam lá o que aconteceu no mercado de trabalho em Portugal. Uma revolução. Quem é que obrigou a mexer na lei das rendas? Que melhorou drasticamente aí o mercado de arrendamento. Quem é que foi? Foi a Troika. Quem é que borrou a pintura? António Costa. Ou seja, onde é que eu quero chegar? A Troika não serviu apenas para ser os indivíduos que nos puseram, por imposição, ordem nas contas públicas. Não! A Troika vinha com um programa reformista. Eu lembro da altura que fazia comentários para a RTP, estar a olhar para o documento e dizer assim: se os governos fizessem 50% do que está aqui nos próximos anos, Portugal dava um salto do ponto de vista de desenvolvimento. Porque estava lá um programa estrutural. Ora, Paulo Portas não consegue fugir a isto. E, portanto, quando vem com a desculpa, como ele veio ontem, ah, para mim era um mal necessário, para ele era um bem virtuoso, desculpa, isto é uma falta de vergonha, é preciso ter uma falta de vergonha muito grande. Eu sei que dá jeito agora fugir politicamente a estas coisas, mas não pode ser assim. Eu compreendo que o Paulo Portas tinha feito a figura que fez na altura, porque estava muito preocupado com os pensionistas, porque a Troika obrigou a cortar pensões. Mas aqui só ninguém gostou de cortar pensões. Eu quando tive que explicar à minha mãe, na altura, que ainda era viva, a pensão dela ia ser cortada, foi difícil. É muito difícil explicar isto às pessoas. E se calhar a Troika nem sequer devia ter feito isto, devia ter obrigado a aumentar os impostos brutalmente em Portugal, pôr o IVA nos 30%, por exemplo, e evitar cortes de pensões. Se calhar teria valido a pena. Não o fez, Portugal foi o ensaio. Portugal foi o quê? Foi o guinea pig, não é? Foi o guinea pig, não foi outra coisa. Portugal foi uma espécie de cobaia. Porque, mas pôs-se a jeito. Agora, vir dizer que a Troika só serviu para pôr as contas públicas, desculpem lá, isto é falsificar a história. Eu sei que dá jeito a Paulo Portas, não pode ser, e portanto, o Paulo Portas tem que assumir que durante aquela altura não teve força suficiente para obrigar a Troika a reverter decisões sobre pensões, que ele depois diz, ah, depois, 6 meses depois a coisa mudou, pois mudou. Mudou quando a Troika começou a perceber que Portugal estava a cumprir e passou a ser mais flexível em algumas coisas. E o drama está aqui. E portanto, o que isto revela é que Paulo Portas esteve durante uma certa altura no governo com reserva de consciência. E que depois quis reverter certas coisas, não conseguiu, quis fugir com o rabo à seringa, não conseguiu, e ficou amarrado aquilo até ao fim. Agora pode fazer as explicações que quiser. Aquilo não é verdade. Bom, qual é o problema de Passos Coelho naquela altura? Passos Coelho, e Paulo Portas tem razão numa coisa, naquilo que disse ontem. Eu até lhe vou ler essa parte, que eu acho que Paulo Portas tem toda a razão aqui. Diz assim: não raramente Passos Coelho usava a expressão do ir além da Troika. Sempre fui mais cético sobre essa ideia. Para mim, aguentar aquele programa que resolvesse a falência de Portugal e nos permitisse recuperar a normalidade era preciso coesão social na sociedade portuguesa. É verdade. E eu acho que isto foi um deslize de Passos Coelho. Insistiu durante muito tempo, vamos além da Troika. Eu sei o que é que Passos Coelho queria dizer aqui sobre aquilo. Como toda a gente percebe, as medidas foram tomadas. O problema é que isto foi usado pela oposição para dizer nós queremos ser muito mais drásticos na austeridade do que foi a Troika. Isto é que foi o erro do governo. E mais, Passos Coelho, numa certa altura, podia ter feito aquela figura que muitos políticos fazem, António Costa fez isso muito bem, que é muitas vezes até ensaiar alguma contestação em relação à Troika e às decisões, até para passar a imagem para o povo português, mostrar que estava preocupado com o povo português. Não fez isso. E isso foi o defeito para Passos Coelho. Passos Coelho não soube vender a esperança para os 5 anos a seguir. Isso é que deu cabo do governo da coligação naquela altura e evitou que em 2015 tivesse ganho as eleições como ideia. Mas enfim, isso é história, não vale a pena chorar sobre o molhado. Bom, ponto seguinte, eu ia para aqui com os meus sonhos, pensões, mas vou deixar de lado. Ah, aproveito para dizer que o pé de meia de hoje é sobre impostos, ok? Eu já vou a essa matéria daqui a bocadinho. Plano fiscal do governo. Tenho aqui uma série de pedidos de pessoas para falar sobre o assunto. E aí, para o que é que achou do plano fiscal? Achei pouco aquilo que tem que ser pouco. Repare. Primeiro, o corte fiscal de impostos não é 300, não é 200 milhões, nem é 300 milhões, é 350 milhões. 350 milhões já é muito dinheiro. Isto em cima dos 1.200 milhões que o PS tinha deixado, dá um corte muitíssimo elevado, acima dos 1.500 milhões de euros. Ora, isto já deixa ficar a coisa na corda bamba. Se alguma coisa correr mal com a economia e com a receita fiscal, eu acho que não vai correr, mas pode correr, nós ficamos expostos. Portanto, eu acho que o governo está a correr um risco muito grande com isto. E mais, esta brincadeira vai se traduzir em 2025 não se vai poder fazer muitos floreados. Ok? Isto é importante. Mas agora, atenção. Isto traz novidades, o plano fiscal traz novidades importantes. Primeiro, o alívio é até o oitavo escalão, fica de fora só o último. O PS, no seu programa, se não me engano, tinha até o quinto ou sexto escalão só. Ora, isto faz uma grande diferença. Outra questão, o pacote é abrangente? É. Apanha um vasto leque da classe média. Eu sei que andou para aí uma série de publicações com conversas do isto beneficia mal, está acima de 2.500 euros. E então? Um casal de 2.500 euros. 2.500 euros é muito dinheiro hoje em dia. Não, existe muita gente que ganha menos. Mas isto é culpa do que nós andámos a fazer nas últimas décadas, não é? Com particular destaque para os últimos 8 anos, não é? Não é muito dinheiro. Portanto, abrange uma parte significativa da classe média, sim, senhor. E já agora, pergunta fundamental disto tudo. O programa podia ir mais longe, como andam a defender esse nível liberal e eu chego? Não. Ok? Deixem-se de demagogia. Se não sabem fazer contas, vão fazê-las. Eu sei que não dá jeito. A malta não está preocupada em mostrar aos portugueses as contas, está preocupada em fazer demagogia. Não. Não há espaço para cortar mais impostos neste momento. Ponto. Ok? Sim, é preciso cortar no IRC também. Porque nós temos que captar investimento estrangeiro, nós temos que ir buscar empresas qualificadas que paguem melhor em Portugal. E temos que ir lançar mão de tudo, inclusive do componente fiscal, para chegar lá. Bom, eu não queria acabar o programa de hoje sem. Não tenho tempo para ir às europeias, onde já está aí o novo floreado, e amanhã vamos comentar isto, nomeadamente esta reação dos autarcas do PSD, aquela notícia ontem de que o Rui Moreira pode ser o candidato do PSD. Eu não acho boa ideia, mas hei de falar sobre isso amanhã. Mas vou ao Congresso CDS, porquê? Porque o Congresso, nesse Congresso CDS, estava eu ontem no carro e ouvi um discurso, uma parte do discurso do Nuno Melo sobre a história do 25 de novembro, que vai nomear uma comissão de 25 de novembro para preparar as comemorações de 25 de novembro. Eu acho muito bem. O que eu acho lamentável é que o Nuno Melo tenha ido para um congresso do CDS fazer este tipo de declaração. Repara uma coisa. O 25 de novembro é um assunto de Estado. O governo até podia anunciar, Nuno Melo até podia anunciar como ministro que vai haver comemorações de 25 de novembro, que era aquilo que o Pedro Adão e Silva, mais o António Costa, não queriam, lembra-se? Agora, não pode acontecer é utilizar um congresso de um partido para fazer este tipo de declaração. Isto é misturar assuntos partidários com assuntos de Estado. É absolutamente deplorável. Eu espero que Nuno Melo revele um bocado mais bom senso em certos momentos, como este. Isto não é aceitável. Não se pode confundir os dois planos, o plano do partido e o plano do Estado. O seu último ponto sobre esta matéria é a entrevista de Ramalho Eanes ontem. Há ali uma parte da entrevista que eu não percebi muito bem e vou rever hoje. Mas há uma parte muito importante. Quando a jornalista e o doutor Marcos Mendes perguntam ao general Ramalho Eanes sobre o 25 de novembro. E Ramalho Eanes teve uma saída magistral. foi uma data complementar à outra. Estar a tentar esconder a importância de 25 de novembro é um erro histórico, diz Romagnani. Olha, eu só posso bater palmas, sobretudo por causa da nojice, mas é no alto termo, para a nojice com que a esquerda, nomeadamente o Partido Socialista, tratou e trata este assunto de 25 de novembro e como o tratou durante o governo de António Costa. 7.700 pessoas em direto, quero agradecer, quero pedir a estas pessoas outras que vão ver aquilo sempre, que eu peço sempre, que é colocar um gosto, fazer partir nas redes sociais e subscrever o canal. Já sabe porquê, não sabe? Aquilo que houve aqui, não houve mais sítio. Obrigado, tenha um santo dia. Eu voltarei às 12 horas com o Pé de Meia. O Pé de Meia hoje é sobre esta proposta de baixa dos impostos de IRS, ok? Eu e Isabel Cipriano, Presidente da Apotec, vamos estar a falar sobre isto a partir das 12 da manhã. Muito obrigado. Até amanhã, para quem vê este programa matinal. Com licença.